Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Cristo estejam com todos. Amém? Mais uma vez na casa do Senhor, portas abertas, celebrando a Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nossa esperança está nele. Nós sabemos que ele é a única resposta para este mundo e entendemos que esta sociedade, nossa região precisa de Cristo. Não abrimos mão dele. Muito bom. Que bom que você está aqui. Nós vamos direto para a palavra de Deus. Aí eu convido você a pegar sua Bíblia e se aproximar da palavra, das Escrituras. Abrindo comigo lá em 2 Samuel 12, por favor. Estamos falando sobre esse transcurso do pecado à opressão. E aonde isso tudo nos leva, ou tem nos levado. Eu estou protelando um pouco, falando bem sobre a questão do pecado, para você entender bem quanto o inferno quer, de fato, oprimir sua vida e tirar todas as possibilidades de alegria, de vitória, de paz. 2 Samuel 12, versículo de 1 a 15. Hoje nós vamos falar sobre, nesse aspecto de pecado à opressão, sobre a culpa. Uma das grandes munições do inferno é nos culpar. Vamos lá. 2 Samuel 12, versículo de 1 a 5, a 15, perdão. Um texto conhecido, mas sempre bom rever. Assentado mesmo, mas de olho na palavra, 2 Samuel 12, versículo de 1 a 15. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado, e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá quatro vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de toda Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto, deste motivo, a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Senhor, estamos diante da tua palavra, palavra viva e eficaz, e palavra santa e verdadeira. Estamos diante dela para nos submeter à tua vontade. Há tantas coisas, meu Deus, na história da nossa vida que precisa de fato ser perdoado. Há tantas coisas na história da nossa vida que precisa de fato ser tratado, para que nenhuma culpa e vergonha venha prejudicar o nosso andar contigo e abrir brechas para que o inferno atormente a nossa vida. Queremos ser libertos, sim, de tudo que não provém de ti. Queremos viver uma vida digna, santa e justa perante teus olhos. Queremos, sim, te agradar com todo o coração. Vem sobre nós, Espírito da Glória. Vem, Espírito da Revelação. Revela-te como o Senhor revelou os problemas de Davi. O Senhor possa também se mostrar um Deus revelador, jogando luz nas nossas trevas e mostrando a tua glória. Abençoa também aqueles que vão entrar por essas portas sedentos de ti, que sejam impactados pelo teu poder e a tua graça, como nós também estamos sendo agora, em nome de Jesus, e todos digam amém. Deixa eu trabalhar então um pouco a culpa para a gente então sair dessas prisões. Você que entrou agora, estamos em 2 Samuel 12, versículo 1 a 15. Muito bem. A culpa é responsável por uma grande parte de problemas emocionais e espirituais do povo de Deus. Apesar de Cristo ter nos libertado do império das trevas, ainda trazemos muita culpa. A culpa só pode ser solucionada com a graça de Deus, com o perdão de Deus. Nós temos que nos sentir absolvidos. Sentir de fato que Deus nos perdoou. Agora, como eu disse que a culpa é um dos grandes problemas na vida de crentes ou incrédulos, temos que pensar que por que será que pessoas andam angustiadas? Por que será que pessoas não sentem tanta a autoridade que deveriam ter na vida? Porque se sentem culpadas. É difícil, mas muitas crises pessoais poderiam ser tratadas se de fato nós tivéssemos certeza que estamos sem mácula. A culpa nos pressiona, a culpa nos aniquila, a culpa tira a capacidade, o poder, a autoridade de avançar. Há tantas coisas que na vida, na construção da nossa vida, a gente permitiu que algumas coisas fossem faladas, pensadas, algumas coisas fossem feitas, que não deveriam ter sido feitas, nem faladas e nem pensadas. Mas elas estão lá, dentro da nossa história. O problema é o que você fez com ela. O que você tem feito com as suas culpas? Já que a culpa é uma resposta emocional para uma dificuldade da falta própria, né? Eu tenho uma falta, eu não soube resolver, e eu então entrei no estado de culpa. É, o que você faz quando você sabe que é um culpado? Culpado de ter falado, ou ter feito, ou ter sido até omisso. Porque também a gente pode sentir culpa pela omissão. Era para ter falado, era para ter feito, era para ter agido, e a gente não fez. Então, há pessoas que suplantam a culpa. Fingem que não tem culpa, fingem que não tem nenhuma atitude, não foi nada com ele. É? A gente faz igual Davi, esconde tudo, fica tudo em banho-maria, e a gente não toca mais no assunto, a gente segue a vida. Mas, como o Espírito Santo quer nos ver sem mácula, sem ruga, sem algo que de fato o inferno nos incomode amanhã, ele mexe na ferida de novo para poder tratar de fato a minha e a sua vida. Qual é a resposta emocional que você tem quando você sabe que errou? Pensou aí? Não estou falando do erro dos outros, estou falando dos nossos erros pessoais. Como nós trabalhamos isso? Como nós fazemos o tratamento dessas coisas dentro de nós? Pastor, nem ligo. Eu nem ligo se eu errei, se eu falei, se eu deixei. Eu não tenho nada a ver com os outros, que se eles falaram ou se deixaram. Eu estou bem. É, só que, de alguma forma, você tem que entender que a culpa não é só uma questão de relações interpessoais. A culpa também tem a ver com a nossa consciência diante de Deus. É, o problema é essa relação aqui, ó. Eu com Deus. Não é só uma relação de que se o outro não gostou de eu ter falado, de eu ter feito, do jeito que eu fiz, que importa, o problema é dele. Eu sei que a sociedade está aí, ó, cada um para si e Deus por todos. Eu sei que a sociedade não liga se machucou, se deixou de machucar. O problema é que Deus liga, né? Deus sempre vai vasculhar. Como o Espírito Santo pesquisa, prescruta, ele vai vasculhar alguma coisa que, de fato, nós intentamos o mal, e ele vai, tratar aquilo, o mal, transformando-o em bem. A única forma de transformar o mal em bem é nos fazer pensar do que fizemos. Aí, se a vida segue em diante, e se eu não tenho compromisso com Deus e nem com o juízo final, eu sigo do jeito que está, deixo a vida me levar. Mas como nós temos uma aliança com Cristo, quem tem uma aliança com Cristo, diga amém.
Amém.
Aí não é deixo a vida me levar. Eu tenho que trabalhar isso enquanto eu estou na vida. Se eu tiver alguma coisa contra o meu irmão, e se o meu irmão contra mim, eu vou ter que trabalhar isso, vou ter que pensar essas coisas, porque o Espírito Santo não vai agir mais como agia antes, pelas nossas culpas. É horrível a gente viver com a culpa, e Satanás gosta de manter esse estado na nossa vida. Você é culpado, você é culpado, você é culpado, você é culpado. Bem, tem alguns tipos de culpa. Eu vou dizer duas para que você entenda melhor. Teologicamente, a gente pode dizer que tem a culpa objetiva. É a culpa que você sabe que a lei proibia e você mesmo fez, né? Sabe, a lei proibia eu passar o sinal vermelho. Eu fui lá e passei. Mas é uma lei que vai me tirar uns pontos na carteira. Mas existe outro tipo de lei que são mais sérias. Davi teve um problema com a culpa legal. É aquela lei em que não se podia fazer. Era uma culpa de que chegar, trazer a mulher dos outros para casa, deitar-se com ela, legalmente, via regra social, não podia. Ele erra com o marido dela, ele erra com o cargo que estava assumindo, ele erra com uma série de coisas. E depois vem a culpa teológica, porque ele não só erra com a sociedade, ele não erra com o cargo que ele está ocupando, ele erra com Deus, que disse que não podia cobiçar nada do seu próximo, e também não podia matar ninguém. Ele cobiçou e matou, e ficou no palácio como se nada tivesse acontecido. Mas a culpa teológica está ali. Só que a nossa mente, você já viu com relação à vida de Davi, que ele é um dos maiores exemplos da Bíblia, a gente consegue ficar cauterizado, sabe? Ficar com a mente sem dor. Nós temos uma capacidade de viver uma vida indolor, né? A gente finge que nada aconteceu e segue em diante. Só que com o Espírito Santo, eu não vou poder fazer isso. Ah, de novo eu repito, nós temos uma aliança com Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, mas as consequências das coisas velhas continuam. Se você matou, roubou, e se teu nome está escrito lá no inquérito, você vai ser chamado. Deus pode te livrar ou não, mas as consequências estão aí. Bem, claro que Deus poderia perdoar Davi, mas as consequências ficariam. Então, para Davi continuar sendo visitado pelo Espírito Santo, porque ele não era morada do Espírito, mas ele era visitado pelo Espírito, e com essa visita ele sentia a graça, o poder de Deus sobre a vida dele, ele até orou no Salmo 51, não retire de mim o teu Espírito, porque a culpa teológica tirava dele o poder de manter-se em pé, na presença de Deus. E você acha que alguns cristãos também estão vivendo uma vida fraca só porque não oram, ou porque há alguma coisa entre a sua fé e o seu Deus? Uma delas pode ser a culpa. A culpa de não ser tudo que deveria ser. A culpa de não fazer toda a vontade de Deus. A culpa de saber que, me desculpe Deus, eu ainda não sinto vontade de perdoar fulano e nem ciclano. Há tanta coisa que a gente pode colocar por baixo do pano, né? Deus espera que não façamos isso. Cada vez que a gente trata as coisas de Deus e a vida como se ela fosse desassociada dele, nós pecamos. Como se o Espírito não tivesse em nossas relações diárias e o nosso modo de existir. O Espírito está caminhando conosco, meus irmãos. Nós não temos mais vida própria. Já não só vivemos com Cristo. Então, se vivemos com Ele, qualquer atitude nossa intolerante, irreverente, insana, maligna, Deus vai cobrar. Ainda bem que Deus cobra na caminhada. Ele poderia não cobrar nada e acusar no final, não é? Não. Ele quer na caminhada que a sua palavra e o seu espírito tire de nós o peso da culpa. E para isso, exorta o seu povo. Para isso, conforta o seu povo. Para isso, ensina o seu povo. Então, a lei, se ela foi quebrada, existe um culpado. Agora, pensa direitinho no profeta Natã. Olha para mim. Olha o profeta Natã. Que responsabilidade, né? Deus o visita e vai lá a Davi e fala tudo que eu quero que você fale para ele. Natã poderia dizer: eu não vou não. Porque se ele matou Urias, ele pode me matar também. É o rei. Você acha que alguém pode, no fundo, fechar os ouvidos para suas culpas e acusar o outro? Quem acha que alguém pode fazer isso? Claro que pode. Ele transfere a culpa para outra pessoa. Ele não assume o que fez, não assume o que falou, não assume a história negativa da sua vida. Ele transfere para... Amado, tanta gente transfere tantas coisas, hein? Ele parece que não fez. Ele fez filho, mas transfere, não é meu. Posso falar um monte de coisa que a gente transfere. A culpa não é minha. Não foi isso que aconteceu logo na criação, na verdade, com Adão e Eva, depois de ter pecado? Um acusa o outro, porque ninguém segura. Ninguém assume. E se acontecesse isso nessa conversa entre Natã e Davi? Se de repente Davi se colocasse como aquele: olha, você está me acusando de quê? Porque Natã foi com aquela história, né? Aquela pequena parábola, para mostrar para ele que ele foi um grande... Ele é o dono do pecado e do erro cometido. Aquela história do homem rico, homem pobre, já viu aí no texto, né? Aquilo foi para alertá-lo. Vinha a exortação no final. Quando ele abriu a boca e disse: tu és o homem... Que susto, hein? Tu és o homem, quer dizer, tu és o culpado. E ainda abriu a boca e disse: olha, o próprio Deus disse através do profeta Natã: eu te dei servos e servas, te dei vida, te dei tudo, te dei um reino. O que você me pedisse eu te dava. Para que mexeu nas coisas do outro? Bem, só os que são preciosos para Deus é que entendem essa aproximação de Deus para tocar os nossos corações, para sairmos do lugar do erro. Deus quer nos tirar do lugar do erro. Deus quer tratar a gente. Deus quer limpar a gente. Alguém aqui já recebeu um filho em casa todo sujo? Não tem filho vocês, não? Quem já viu o seu filho chegar em casa todo lambuzado, o negócio estava sério? Primeira coisa que você mandou fazer: tomar banho. Então olha para o seu irmão e diga: vamos tomar banho. Que essa água limpa passe por aí. Que o Espírito Santo passe por aí. E a gente saia daqui limpo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Não importa culpa pequena ou culpa grande. O importante é que o Espírito Santo quer tirar da gente essa mente que se acostuma em errar. Essa mente que não olha para si. Tu és o homem. Opa, eu pensei que era o homem rico da história. Não, tu és o cara. Tu és o pecador, tu és o que fez. E caindo em si, Davi fez o que esperava-se dele. Eu pequei. Deus espera que cada um de nós tenha essa consciência de pecado. E quando eu tenho a consciência de pecado, eu me humilho e me arrependo. Quando eu não tenho a consciência do pecado, outro vai se aproveitar dessa minha má consciência. Outro vai tirar lucro da minha culpa. Diga, tem gente esperando eu não sentir dor pela minha culpa para estragar a minha vida. É Satanás. Satanás está assim, querendo que você não sinta mais nada. Essa geração precisa voltar a sentir a dor pelas suas faltas. Aí nós teremos vida e sem maldição. Muitos querem, pastor, faz uma oração aí para quebrar todas as maldições. Arrependa-te. Peça perdão do que fez e automaticamente receberá a graça de Deus e a misericórdia divina. A misericórdia divina quebra grilhões. A misericórdia divina quebra cadeias. A misericórdia divina te liberta. Com a misericórdia de Deus, que podemos contar, conseguimos viver a vida que Deus espera. Olha, Davi poderia não ter recebido o rei, o profeta, poderia ter matado o profeta. Davi poderia dizer, você está falando comigo, eu sou rei, você é um simples profeta, eu não quero te ouvir, mandar ele embora sem nenhuma culpa. Mas o profeta foi enviado por Deus para repassar uma mensagem de um Deus que exige santidade, meus irmãos, submissão à sua vontade. Se está andando comigo, anda direito. Vou repetir. Se está andando com Cristo, anda direito. Não finge que está andando com Cristo. Anda direito. Então ele vai sempre cobrar uma mudança autêntica da nossa vida. E ele foi extremamente corajoso, né? Porque denunciar dois pecados no mesmo dia. Tem gente que não aguenta um. Eu já falei aqui, né? Se alguém te chamar de cavalo, não liga não. Tão de inveja contigo. Te chamar duas vezes, você é o maior cavalo, liga não. Deve estar conversando com aquela primeira pessoa que falou que você é cavalo. Agora, se três pessoas disseram diferentes que você é meio cavalo, pode comprar o arreio que você é mesmo. Muitos de nós sabemos quem somos. Às vezes mentimos, às vezes falhamos, às vezes irritamos, às vezes somos omissos, às vezes cometemos alguns erros que são constantes na nossa história. Não é porque são constantes que eles não precisam de arrependimento. Ah, Deus sabe que isso é uma falha moral minha. Eu tenho um negócio assim mesmo. Eu toda hora eu falo besteira mesmo. Toda hora eu conto uma mentirinha. Deus sabe, por isso que ele está dizendo. A minha natureza tem que, a natureza divina tem que entrar na natureza humana. E para estar na natureza humana, eu preciso ser nova criatura e me incomodar com os erros que eu cometo. Sim, pai, falhei de novo, errei de novo. Abri a boca para falar aquela mentirinha de novo, pai. Não é só para as crianças, né? Cuidado, boquinha, que um que fala. Cuidado, pezinho, onde anda. Não estou inventando essa música, não, essa é antiga, é criança. É, o Salvador do céu está olhando para você. Às vezes, quando é bom cantar essas músicas para a gente mesmo, sabe? Salvador do céu está olhando quando você disse que ia num lugar e não foi. Quando você disse que votou para uma coisa e não fez. Quando você disse uma mentira daquelas que está escondendo até hoje e precisa de fato se libertar disso. Deus espera que a nossa consciência seja sensível à voz do Espírito. E toda hora que ela nos chamar à sensatez, a gente volte a ser sensato. Pequei, errei, tenho isso mesmo, tenho essas coisas na minha vida, na história da minha casa. Eu preciso de ajuda. Então, Davi, de fato, fez o movimento certo, não mandou matar o profeta, diga, graças a Deus. O justo, quando ele é advertido, ele fica mais justo ainda. Ele é sábio. Quando o justo não é justo, na verdade, quando é advertido o altivo ou o soberbo, ele fica pior. Ele não consegue ser uma pessoa melhor porque ele não é sábio. A sabedoria está em se humilhar perante seu Deus. A sabedoria está em dizer, de fato, pequei contra o céu e contra ti. Eu não quero mais viver essa vida, eu quero ajuda. Bem, este homem recebeu da parte de Natan, o Deus que falou por Natan, disse, olha, você fez isso, isso, isso. O texto é muito, vai falando algumas coisas aqui, né? Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada. A sua mulher, tomaste por mulher. Depois de o matar, a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a sentença. Não se apartará a espada jamais da tua casa. Está aí no versículo 10. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser sua mulher. Deus começou a sentenciar a vida de Davi por ter cometido aquele ato lá. Então, não podemos ignorar que nossas faltas produzem ou produzirão alguma coisa muito ruim lá na frente. Nossas faltas, mesmo que estejam escondidas, produzirá lá na frente o que a gente não vai gostar de ver. O juízo de Deus. De alguma forma, nós vamos ser ajuizados. Alguma coisa pode acontecer. Então, é hora de nós tratarmos disso. A Bíblia diz que a criança que iria nascer morreu. Se ficasse por aí, morreu. A Bíblia diz que Davi soube que a criança morreu. Todo mundo preocupado com Davi. A criança morreu, ele se lavou todo e foi embora. Foi viver a vida dele. Já viu que ele esquece rápido das coisas, né? Olha como é que nós somos. Ele levantou, eu não posso fazer nada. Olha, eu irei a ela, ela não voltará para mim. Essa é a resposta da consciência. Daqui a pouco, a espada não sairá da sua casa. Morre Tamar, sua filha. Seu filho Absalão se levanta contra ele. Morre Absalão, seu filho. Morre Adonias, seu filho. Sua esposa fica estéril. Tudo ligado a filho. Então, se eu estou diante de um Deus que requer de mim santidade, ele não está brincando com isso. Eu é que estou brincando de andar com ele. Porque ele vai requerer de mim uma postura diferente. Por quê? Porque isso reflete na sociedade como bom testemunho. Quando eu faço a vontade de Deus, o nome do Senhor é glorificado. quando eu paro de fazer a vontade de Deus, o nome do Senhor é blasfemado. Quem está em mim e você? Demônio? Não. Quem está em mim e você é o Espírito Santo. Para onde você caminhou hoje? Para algum tipo de lugar maligno? Não, você veio para a casa do Senhor. Se veio para a casa do Senhor, lá fora as pessoas sabem aonde você vai. Quem você é? Qual a música que você coloca dentro de casa? Fica gritando lá do banheiro. Desce sobre mim o Espírito Santo, Senhor. Canta o Espírito Santo, canta a palavra de Deus, mas não tem postura que Deus agrada. E aí, o crente que deveria ser livre é um crente aprisionado. Deus não investe na vida dele, porque a sua consciência é cauterizada, não sente mais dor. Deus pode mandar todo profeta falar com ele, da geração toda. Falar com ele, ó, tá errado, tá errado, tá errado. Ele vai sempre, não tá errado não. Que erro, todo mundo faz, todo mundo é assim. Deus espera que isso não aconteça com a gente. O caminho da resolução da culpa é o arrependimento. Vamos dizer juntos? O caminho da resolução da culpa é o arrependimento. Não venha para Deus, irmãos, com remorso. Não venha para Deus com autocondenação. Não venha para Deus com, sabe, com pesar. Foi mal, hein? Não é assim. É arrependimento. Não tem que ficar assim, ah, falhou. Todo mundo falha, né? Não, meus irmãos. Todo mundo falha, não. Crente não falha. O crente não pode falhar. Ele falha, né? Mas não pode falhar. Abra em Mateus 27, por favor. Segura aí, segundo Samuel, que eu volto aí. Vamos ver como é que a gente pode agir quando sabemos que estamos errados. Mateus 27. Em paz com a palavra, vamos lá, Mateus 27, versículo 3 a 5. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei. Olha o processo que ele fez, né? Um fala pequei e conserta a vida, outro pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas foi fazer o que é contigo, né? Atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi para a Disneylândia. Tem gente que ainda vem para a igreja. Ele foi enforcar-se. Porque a tristeza, existe dois tipos de tristeza. A tristeza construtiva e a tristeza destrutiva. Existe uma tristeza que nos leva a Deus e existe uma tristeza que nos leva à destruição. A tristeza, segundo Deus, nos leva a contristar-se com aquilo que eu fiz, pedir perdão e ser recuperado. A tristeza, segundo os homens, segundo o mundo, é uma tristeza que nos leva à autodestruição. O que está acontecendo com uma geração de crentes é que eles não ficam tristes pela coisa errada que cometeram. Ele estragou uma família, cometendo adultério. Ele estragou um chefe de família, levando à morte. Nós temos que tomar cuidado com as próximas decisões. Elas podem ser nocivas. E o pior é o que eu vou sentir com isso. Talvez eu sinta nada antes ela do que eu. Antes a pessoa ser destruída do que eu. Esqueça não, não esqueça não. Você é templo do Espírito Santo. Você é casa de Deus, morada do Altíssimo. Deus mora em dois lugares, na eternidade, em mim e em você. No coração humilde, Deus mora. Deus não está ali de vez em quando, Ele está morando. Permanente. Essa permanência é até a eternidade. Então, se eu tiver a culpa, ou perdão, se eu tiver aquela coisa, tristeza destrutiva, eu vou pegar aquilo que eu fiz, ficar com remorso e me matar. Você acha que as pessoas não estão se matando, não? Por que elas estão se navalhando toda? Tem culpa? Por que as pessoas estão se automutilando? Culpa. Elas não estão bem com elas mesmas. É melhor sentir a dor aqui do que a dor aqui. A dor aqui dói mais do que aqui. Aqui a gente sente uma certa dor para esquecer da dor daqui. Culpa. Você não sabe aonde a minha consciência e a sua podem nos levar. Ao enforcamento. A má consciência atrapalha nosso desenvolvimento na fé, na santidade diante de Deus. A gente faz uma série de coisas para tentar agradar o que a gente não consegue fazer com obediência. Só se agrada a Deus com obediência. Tem Deus tanto prazer no sacrifício de alguém? Deus tem prazer na obediência. Isso é que dá prazer ao Senhor, irmão. Então a gente fica assim: vou dar muito dinheiro para a igreja e a minha consciência fica tranquila. Vou me acabar trabalhando na casa do Senhor. Pode me usar em tudo que é lugar, pastor, para minha consciência ficar tranquila. Não. O que Deus espera para sua consciência ficar tranquila é voltar no que errou, pedir perdão e prosseguir a vida com a graça e a misericórdia dele. Assim você fez o que Deus esperava de você. A sua tristeza te levou a um ato construtivo. Saber que pecou contra Deus e contra a pessoa que você errou. E pedir perdão. Está dentro da vontade de Deus que peçamos perdão a quem falhamos. A gente pode não gostar, mas Deus espera que esse tipo de caráter exista no novo filho de Deus. Uma pessoa que foi construída nova. Eu não tenho um espírito maligno, eu tenho um espírito de Deus. E o espírito de Deus exige de mim mudanças, transformação. Porque senão eu nunca serei uma nova criatura. Serei a velha mascarada. A velha antiga. A velha que se veste para a sociedade, mas não tem mudança para Deus. Tristeza, segundo Deus, precisa nos levar ao arrependimento. Amém, paciência?
Amém.
Romanos capítulo 2. Para você pensar que eu não estou inventando isso. Vamos lá. Romanos 2, por favor. Versículo de 1 a 5. Eu vou até o versículo 6. Vamos lá. De 1 a 6. Romanos 2, versículo de 1 a 6. Eu leio um versículo, irmão lerão o outro. Você participar e não dormir. Vamos lá. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois pratica as próprias coisas que condenas. Você. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Você.
Hoje,
Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo o quê? Ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Você? Que retribuirá a cada um segundo o seu... o quê? Seu procedimento. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo muita coisa, mas vou dizer o essencial. Não condene o que você faz no outro. Você não tem autoridade para falar. Não condene o que você faz. Porque você perdeu a autoridade de falar. Se você julga o outro sem julgar a si mesmo, o juízo está sobre a sua cabeça. Outra coisa boa que ele falou aí: não despreza a riqueza da bondade de Deus. Vou repetir: não despreza a riqueza da bondade, a tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Não despreze a bondade de Deus. Olha para mim, Judas poderia não desprezar a bondade de Deus. O que ele podia ter feito? Buscar o perdão divino. O povo de Deus que não sente culpa não vai pedir perdão. Olha a arapuca que nós estamos vivendo. O povo de Deus que deveria sentir o peso das suas faltas, o erro cometido, não pede desculpas. Ele não pede desculpa para quem vê, dirá quem não vê. Então ele despreza a bondade de Deus, ele despreza a paciência de Deus, ele despreza o que Deus poderia fazer por ele. E o que Deus poderia fazer por ele? Perdoá-lo. Você acha que Satanás tem bondade? Você acha que teu colega é bom? Bom é Deus. Bom é Deus que não. Então, assim, de novo eu repito para você: quer ter autoridade? Não despreze a bondade de Deus. Errou? Pede perdão. Errou duas vezes? Pede perdão. 10 vezes a mesma coisa? Pede perdão. Tolerância, bondade, longanimidade, tem tudo em Deus. Tudo em Deus, tudo em Deus, mas Ele não vai me. Ele não vai me. Sabe, Ele não vai me. Entender o que eu passei, eu errei de novo. Não importa o que você fez, pede perdão. Pede perdão. Levanta de novo com perdão divino. Até que você use aquilo que você tem de culpa para o lado certo. Aprender com a culpa. Aprender com o erro. Até que você se levante de forma madura. O maduro não peca mais. O maduro aprendeu com o erro. O maduro não faz de novo. Não foi isso que Jesus fez com a mulher adúltera? Cadê teus acusadores? Ninguém, nem eu te condeno. Mas ficou assim nessa? Vai e não peques mais. Todo maduro, toda pessoa consciente da culpa e não gostou do que sentiu, não vai pecar de novo. Porque ele vai, não vai gostar da consciência perturbada do pecado. É só não pecar de novo. Aí quando você não peca de novo, você se tornou maduro para aquela situação. É? Eu já falei aqui que eu cheguei em casa uma vez com a mão toda suja, garoto, moleque de rua, aquela geladeira branca, que só tinha geladeira branca no passado, agora tem cinza, tem vermelha, tem não sei o quê. Aquela geladeira branca, meti a mão na porta da geladeira, peguei a água dentro da geladeira sem lavar a mão, E o velho é enfermeiro. O pessoal, agora, tudo aceio. Asseado. Né? Tudo limpo. Eu peguei, abri a geladeira, meti a mão na garrafa, tomei minha água, deixei tudo sujo. O velho deu uma olhada assim. Uhum. A segunda vez, vindo a dar bola de novo, todo sujão, meti a mão na geladeira branca, já deixei o meu mãozão lá, digital. Fui para a mesma... Estava com sede, meu irmão. Fui lá pegar. Antes de eu meter a mão na garrafa, levei um tapão, que está doendo até hoje. Meu pai não batia, só bati uma vez. Só. Pá! Não mexa nessa garrafa com mão suja. Toda vez que você entrar em casa, você vai no banheiro lavar essa mão. Você entendeu? Sim. Irmão, até hoje eu lavo. Porque eu não quero levar mais o tapão. O velho está perdendo a força, irmão. Ele não bate mais ninguém. Mas aquilo me marcou. Eu posso não ter gostado do tapa. Mas eu aprendi. E ensino agora. Não com tapa. É só tirar o excesso. Vem. A gente mete a mão no que não é nosso. A gente suja o que é do outro. E a gente quer que a vida não nos dê tapa. A gente quer que o juízo não venha. A gente quer transferir para o outro a nossa culpa. Quem sujou a geladeira fui eu. Quem meteu a mão na garrafa e sujou fui eu. Quem merecia o tapa? Você.
Eu não, não fiz nada.
Pois é. Então, se eu falei asperamente com alguém, eu tenho que entender que eu fui áspero. Não precisava ser assim. Se eu menti, eu tenho que entender que eu menti. Não precisava ter mentido. Se eu me precipitei naquilo que eu não deveria ter feito, eu fui impulsivo, eu tinha que admitir a minha impulsividade. Porque eu vou ser impulsivo outra vez de novo. E mais outra vez de novo. E mais outra vez de novo. E mais outra vez de novo. E ninguém vai me deter. Porque eu não tenho freio. Ninguém me parou. Mas o Espírito Santo está aqui hoje para te parar. Para, não pense que Deus gosta da sua mentira. Não pense que Deus gosta da sua insensatez. Ele é longânimo, ele é benigno, ele é tolerante. Ele te dá mais um dia. Vou dar mais um dia para ele, para ver se ele se arrepende. Então, um dia é graça. Vou repetir, um dia é graça. Tem gente que não durou nem um dia depois do que fez. Você ainda está 20 anos, 15 anos, quantos anos aquela culpa ainda não foi ajuizada? Para que a minha mente e a sua mente relembre o que fez, peça perdão e siga em frente. Porque ele foi tolerante 15, 20, 30 anos e ainda não te ajuizou. Porque o dia que você morrer, o juízo está sobre a sua cabeça. E ele vai te condenar. Porque eu fiz aquilo. Sim, e você era crente. Então, todos nós temos que buscar arrependimento daquilo que fizemos. Porque a vida é muito fácil esquecer e não fazer, e continuar fazendo de novo. Esquecer e não mudar. Então é remorso, não é arrependimento. Arrependimento é olhar para o que eu fiz e sentir nojo do que eu fiz. Isso é arrependimento. Arrependimento é ter o olhar de Deus naquilo que eu fiz É olhar para aquilo e falar, isso é abominável perante os olhos do Senhor. Sentir o Espírito Santo te contristar e chorar pelo seu pecado. Isso é arrependimento. Não fez isso nunca? Então você não sabe nem o que é arrependimento. Tem fases na minha vida que eu louvo a Deus por muita coisa. A primeira foi o primeiro impacto da graça na minha vida. E quando eu disse, sim, eu te amo, sim, eu te quero, veio tudo na minha cabeça. Tudo que eu fiz. Na mesma hora. Veio tudo na minha cabeça. E eu só chorava e pedia perdão. 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 Saí daquela condução completamente lavado. Minha alma estava em paz. Porque houve arrependimento, lembrança do que eu fiz. E arrependimento para uma vida melhor. Eu só sou livre se eu me sentir perdoado. Olha para mim. Você só é livre se sentir perdoado. Se você vai voltar para casa e fingir que nada aconteceu, você não está perdoado. Perdoado é se arrepender. Isso é mais difícil do que dizer para um demônio, sai. O demônio sai. O problema é se a consciência é limpa. O que é mais fácil? Mandar um demônio sair de um corpo ou se arrepender do seu mau caminho? Você vai ver que é mais difícil dizer, eu errei, eu pequei. Essa palavra, eu pequei, eu, não foi A, não foi B, fui eu pequei, é fruto do Espírito Santo, que nos convence. Como ela cantou aqui, a nossa irmã Fernanda, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é que nos convence. Então a melhor coisa a ser feita é ser-me liberto pelo ato de convencimento de Deus. Se Deus nos libertar da má consciência, nós vamos nos perdoar e ser perdoado. Agora, se Deus não me toca mais nada, sigo a vida com uma baixa espiritualidade, uma cristandade sem mudança. E eu não vou mudar ninguém, porque eu não sei nem o que é mudança. Mudança é arrependimento sincero. Sem isso não tem mudança. Mudança é olhar para si e ver o quanto você falhou. Falhou como pessoa, falhou como pai, falhou como cristão, falhou com alguma coisa. Quem acha que essa semana, mesmo sendo quarta-feira, você acha que falhou com Deus? Bem, levantou a mão. Já sabe que falhou. O que falhou? O que você fez? Eu nem penso nisso, pastor, o que eu fiz? Tem que pensar. Pelo menos, se você pensasse, no final da noite você não ia dormir sem antes pedir perdão ao Todo-Poderoso. Mas eu estou sempre perdoado. Está sempre, sim, se pedir perdão. Senão, a culpa está aí. E quem gosta de culpa? O diabo. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Abre Apocalipse, meus irmãos. Você vai pensar que não, mas é importante para você. Apocalipse 12. Vou botar dois textos para você ver importância do perdão. Apocalipse 12, por favor. E a gente vai orar. Versículo é o 10. Todos juntos. Apocalipse 12, encontrou? Pastor, onde fica Apocalipse? Eu vou tomar até água. garanto que não é o primeiro livro da Bíblia. Tenta o último. Vamos lá. Capítulo 12, versículo 10. Todos juntos? Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa diante. Então, eu e o seu nome estão sendo mencionados todos os dias, e não só uma vez por dia, de manhã e de noite. Viste o teu servo Evan? Foi dormir como se nada tivesse acontecido. Se lembra dele? Você sabe o que aconteceu hoje, né, Deus? Ele não te ama. Ele nem te obedece. Olha como é que a consciência dele está insensível, não sente mais dor nenhuma. Ele já perdeu a sensibilidade do seu espírito. Para que o seu espírito vai ficar nele? Tira. Tira dele o Espírito Santo. Tira, ele não é teu, ele é meu. Ele gosta de fazer o que eu quero que ele faça. Não gostou dessa palavra? É isso que está sendo falado diante do Altíssimo, todo dia em que eu e você não pedimos perdão ao Todo-Poderoso. Pelo menos a consciência da semana. Não quer fazer todo dia? Dá uma avaliada durante a semana. O que, que a gente ganha com isso? Humildade. Humildade, meus irmãos, e não a prepotência de ter vencido. Eu não venço, quem vence é Cristo. Eu pequei. Humildade é bom, meus irmãos. Aí você sai, ó, com humildade, você levanta da sua oração mais que vencedor. Com humildade. E não com a prepotência de achar que você é bonzinho. Eu e nós, eu e você não somos bonzinho. Bonzinho, bom mesmo é Deus. Deus é bom. Mas eu sou de Cristo, eu já até tirei um demônio essa semana. Pela bondade, misericórdia, tolerância de Deus. Você só fez isso por causa de Deus. Deus foi tolerante, ele foi misericordioso, ele disse: eu vou dar mais uma oportunidade para ele. Mas o que ele está fazendo eu não estou gostando. Um dia ele vai mandar um Natan para acordar você, porque ele prefere acordar você em vida do que te condenar em morte. Que Deus envie rápido o seu Espírito e a sua palavra.
Amém.
Diga: eu não vivo sem o Espírito Santo.
Amém.
Quem tem consciência disso?
Amém.
Diga: eu não vivo sem a palavra de Deus.
Amém.
Quem tem consciência disso?
Amém.
Você não vive sem cargo, você pode viver sem cargo, sabe, ser um sucesso, ser isso, mas não viva sem a palavra e sem o Espírito Santo. Porque essas duas coisas é que tira e nos leva à consciência do pecado e nos tira do lugar de vítima, do lugar de autoritários, porque tem desses dois lugares que são perigosos e que acabam prejudicando a nossa consciência. Eu sei que também, mas eu vou deixar o Jó para você também, tá? Livro de Jó. E eu encerro aqui. Eu disse que era dois, vou deixar dois textos para você ver como o nosso adversário está atuando lá na glória com relação à nossa vida. Jó, capítulo 1, versículo 9 a 12. Onde fica Jó? Depois de Esté. Onde fica Esté? Antes de Jó. Capítulo 1, Versículo 9 a 12. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E saiu Satanás da presença do Senhor. Você não pensa que você só tem amigos lá em cima, não. Tem inimigos também, te acusando dia e noite. Nos acusando dia e noite. E tendo uma oportunidade para prejudicar a nossa caminhada da fé cristã. Quantos aqui tem mais de 10 anos de cristão? Diga amém.
Amém.
O que que você se transformou? Em que tipo de pessoa? 10 anos de caminhada, já viu muito culto, né? Já foi muito culto, já leu muita Bíblia, já recebeu muita presença de Deus. 10 anos de caminhada, muita coisa já aconteceu na sua vida. Você se transformou em quem? Um pecador arrependido? Ou num prepotente? Nessa caminhada, quem te alimentou com a graça? Quem te ajudou até agora? Quem te fortaleceu? Quem te trouxe aqui? Quem vai te levar para casa? Quantas vezes Deus nos trouxe e quantas vezes Deus nos levou? Cada dia que eu vim para cá, eu agradeço. Cada dia. Porque eu conheço muita gente que já não vem mais para cá. Não, não vai para lugar nenhum mais. Vai para outros lugares. Perdeu a noção de quem é Deus. Eu não estou falando que Deus é tão justo, verdugo, que vai nos condenar, que você não pedir perdão. Eu estou falando para você não deixar que a sua consciência fique cauterizada. E não sinta mais dor. Uma coisa cauterizada fica insensível. Sentiu o ferro da queimadura. Aí você passa a mão na pele e não sente mais dor. É insensível. Que Deus nos ajude a ser sensíveis. Entrar na igreja já sentir a presença de Deus. Ler as escrituras, sentir Deus falando com você. Quem quer isso? Ler as escrituras e sentir Deus falando com você. Quer entrar na igreja e sentir o gosto da presença de Deus? Qualquer igreja, seja tradicional, pentecostal, qualquer uma. Mas entrar na casa de Deus e sentir o gosto da presença de Deus. Quem quer isso?
Aleluia.
Quer voltar para casa cheio do Espírito Santo?
Amém.
Quer dormir em paz?
Amém.
Quer acordar em paz?
Amém.
É a presença do Altíssimo em você.
Deus.
Tira isso. Você vai ver o inferno guerra. Feche seus olhos. Assim com os olhos fechados, se você acha que em algum momento da sua vida, também como Davi, pecou, e tem coisas que você ainda não falou com Deus, mas gostaria de falar hoje, tocar nesses assuntos, então, eu posso te dar um minutinho para você fazer isso. Vamos tocar naquela situação que você sabe que precisa de perdão, e ser cheio de uma paz inaudita que só o céu pode te dar? Então, um minuto para falar com Deus. Lembre-se de 1 João: se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Senhor, não queremos fazer igual Judas, que sentiu um remorso enorme de ter vendido o Senhor. Tentou resolver isso devolvendo as moedas de prata. Mas ele mesmo não se perdoava do que fez. Nós não queremos viver uma culpa escondida. Queremos revelar para ti o que está dentro do nosso coração. Pecamos contra ti somente pecamos. Será justo no teu julgar, justo no teu falar. Não queremos acusar os outros, queremos olhar para a gente, pessoalmente. Não queremos jogar no outro a parcela de erro que nós tivemos. Perdoa os nossos pecados, as falhas que cometemos, as omissões da nossa vida. Perdoa nossa insensatez, nossa incoerência, nossa inadequação. Perdoa nossas falhas, as transgressões, a malignidade do nosso coração. Perdoa nossos intentos. Tira de nós a culpa. Transforma culpa em paz. Porque eu voltarei para casa perdoado. Eu preciso sentir o gozo do perdão. A satisfação das cadeias caindo e a liberdade que há em Cristo. Satanás vai recuar porque eu sou um salvo perdoado. Satanás vai ter medo de mim porque o Senhor está comigo e plenamente vai me usar porque eu sou um filho perdoado. Eu sei que o acusador dos nossos irmãos está de dia e de noite falando coisas que de fato aconteceram, mas eu sei que teu filho me amou, que teu filho foi julgado por mim, que ele foi condenado pelos meus pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu não quero que o teu filho seja condenado todo dia. Eu quero ser sarado todo dia, para não cometer mais essa prática maldita que não agrada o teu espírito. Pelo poder do teu nome, lava o nosso coração, lava a nossa consciência, purifica-nos para ti mesmo. Porque quando o Senhor nos lava e nos purifica, somos mais usados, somos mais ousados, somos mais fortalecidos. Pelo poder do teu nome nós te pedimos, liberta meu ser, liberta nosso ser de toda iniquidade, de toda malignidade. Eu sei que até o final da minha vida, da nossa vida, o Senhor ainda vai bater nessa porta e vai dizer: eu quero entrar, eu quero entrar, minha casa é dentro de você. Ramanda Karachai, sim, Pai bendito, mora dentro de mim, a chave está na tua mão, entra no meu coração e faz morada. Faz da minha vida a tua casa. Faz da minha vida o lugar em que o Senhor se agrada. Para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. E quem recebe isso, diga amém. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Você pode dizer uma palavra de louvor ao Senhor? Sai alguma coisa boa dos teus lábios? Deus seja exaltado. Levante sua mão. Deus seja exaltado, Deus seja adorado. Deus seja glorificado. Quem tem a alma perdoada tem os lábios limpos, tem os lábios que adoram, livre para adorar. Quem tem a alma perdoada não sente nenhum constrangimento, sente a presença de Deus, a glória do Altíssimo. E aproveita que você está perdoado, seja cheio do Espírito Santo. Aproveita que você está perdoado, seja visto na tua vida a glória divina. O poder do Altíssimo te envolverá. Alecomaneias, o poder do Altíssimo te envolverá. Porque tu és um filho perdoado. Tu és uma filha perdoada. E um filho perdoado volta para casa e recebe de novo os anéis de filho, as sandálias do pé e a glória de voltar para casa. Não tem gente animada com a tua volta na presença de Deus, não. O irmão do filho pródigo odiou aquele momento. Ele não poderia voltar, mas pela fé nós voltamos para a casa do Pai. Nós voltamos para a casa do Pai e fomos perdoados. Ninguém me tirará da casa do Pai. Não pense você que as pessoas estão felizes porque você está cheio do Espírito Santo, não. Não pense você que as pessoas estão felizes porque você virou uma pessoa que Deus usa, não. Há aqueles que vão reclamar. O Senhor perdoou ele por quê? Porque eu amo ele. Porque ele é meu filho, ele é minha filha. E eu estava esperando esse momento de arrependimento. Eu quero a tua volta para minha casa. Eu quero sentir que você está aqui inteiramente. Eu quero ver os grilhões caindo por terra. Eu quero ver as cadeias se arrebentarem toda, porque você é um homem e uma mulher livre. Nenhuma acusação está sobre a sua mente. Que Deus te dê autoridade na vida. Autoridade para avançar. Agora tu vai avançar, tu vai crescer, tu vai melhorar, tu vai ser a outra pessoa a partir do perdão divino. O juízo não está mais sobre a tua vida, porque a graça de Deus está contigo. Vai e não peques mais. Vai e não faça mais o que você fez. Vai e viva debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Você vai descansar. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Quem crê que foi perdoado, diga amém. Uma salva de palmas ao Senhor. De pé, amados, já assentou bastante. Botar o joelhinho para funcionar. Então, que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações e comunhão do Espírito Santo estejam com todos e com todos sejam, não só hoje, mas para todo sempre. Quem recebe isso, diga amém. Amém. Pode sentar e agradecer. Próximo encontro, então, lá no dia do Senhor. Tamo junto amanhã com a família. Dia das Mães, especial. Que Deus abençoe sua vida. Vão em paz. Thank you.